Jesus, Senhor, louvamos o teu nome. Amém. Senhor, por essa manhã. Amém. Realmente é uma manhã ímpar. Amém. Uma manhã única. Amém. Amanhã será um novo dia. Amém. Por isso nós queremos desfrutar do Senhor nesta manhã. Amém. Neste dia. Amém. Na era presente. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Amém. Seja com o nosso espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Queria saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje. Não temos ninguém nos visitando pela primeira vez. Mas tem você que está no YouTube. Pode ser que você esteja nos vendo pela primeira vez. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus seja com cada um de vocês. E você que já tem sempre participado no YouTube e visto as mensagens que são faladas pela igreja em Bauru, que Deus também te abençoe e que nesta manhã possa receber mais e mais da graça do Senhor e dispensar esse amor fraternal que o Senhor deseja que a igreja expresse. Amém? Aleluia! Senhor Jesus, nós estamos vendo então sobre o fundamento da fé cristã. E hoje nós vamos ver sobre o serviço a Deus. Serviço a Deus, irmãos, nós precisamos ter um coração fraterno. Precisamos ter um coração de amar as pessoas, amar os irmãos. E nesse trecho que nós lemos agora, de João, onde Pedro, ele fala para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E nós vemos ali, que o Senhor pergunta para eles, Pedro, tu me amas? E ele fala, eu te amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pela terceira vez ali, ele ficou até meio, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Mas nós só vemos isso, nós não vemos aqui o amor fraternal, nós vemos o amor de Pedro para com Deus. Mas existe amor fraternal nesse trecho aqui que nós lemos agora? Agora, irmãos, para que a gente possa entender realmente esse trecho desses três versículos de João 21, 15, 16 e 17, nós precisamos de buscar mais, aprofundar mais na palavra de Deus. Né? O irmão Dong, ele falava... precisamos espivitar a palavra, precisamos penetrar na palavra para que nós possamos compreender esses três versículos. Né? E a primeira vez que o Senhor, que a palavra igreja foi mencionada, ontem até foi comentado, né? Foi ali em Mateus 18. E ali, a gente sempre vê assim que ali a igreja foi revelada. Mas antes um pouco de falar sobre esta pedra, né, ali fala assim, edificarei, sobre essa pedra edificarei. O desejo do coração de Deus não é apenas mostrar a igreja, mas quer que a igreja seja edificada. Né? Quando nós vamos fazer uma construção, nós temos o terreno, a base. Mas nós temos que começar essa construção, e ela vai sendo edificada pouco a pouco, ela não sai como uma... coisa de mágica, mas vai crescendo, vai sendo tijolo por tijolo. E é isso que o Senhor espera da igreja. Quando Ele nos chamou, nós estávamos totalmente cru, vamos dizer assim. Mas tinha o terreno, a base, que é o próprio Senhor. Amém. Aleluia. E ontem também na mensagem foi falado que o evangelho é bruto. E o evangelho é bruto mesmo. Quando esse evangelho chega até nós, irmãos, ele muda a situação. Ele vem como um assopro que nos derruba, não é? Aleluia. Então, é isso que o Senhor quer da igreja. E em Apocalipse, nós vemos ali modelo de sete cartas. Sete cartas ali, o Senhor mostrando ali, né? E interessante que ali o Senhor dá a dica, uma dica muito clara. Para cada carta ali que ele manda para as igrejas, ele dá uma dica de qual é a igreja que ele almeja, como ele quer a igreja que ele almeja. A primeira carta está em Apocalipse 2, que é a igreja em Éfeso. Éfeso significa desejável. É a igreja que o Senhor desejava, é a igreja que o Senhor queria, né? Mas nós vemos que, de repente, o que aconteceu com ela? É Apocalipse, capítulo de número 2, o verso de número 4. Apocalipse 2, o verso de número 4 fala assim, para essa igreja desejável, que o Senhor, essa igreja foi aquela que, a primeira igreja lá, que o apóstolo Paulo trabalhou nela, e o Senhor foi ainda depois com João, e foi lá para fortalecer essa igreja, que era o desejo do coração de Deus, mas, de repente, aconteceu algo com essa igreja, irmãos, que pode acontecer com cada um de nós. Nós estamos também sujeitos a isso. Apocalipse 2, o verso de número 4. Vamos ler junto? Sim. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, não é difícil de nós cairmos nessa. Eu confesso que, eu acho que é a experiência de todos, quando esse evangelho bruto vem até nós e nos derruba, nós queremos sair falando para todo mundo, falando da igreja, o que é a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, e falamos muitas coisas que, né, muitas, não vamos dizer bobagem, mas muitas coisas que em vez de edificar, destrói, por causa da nós queremos. Mas vai passando o tempo, a gente vai se esfriando, e quando a pessoa pergunta, onde você se reúne? Nós não sabemos nem muito bem falar. Então, a igreja que o Senhor deseja é essa igreja que ele almeja, né? É a igreja desejável, mas nós sabemos que ela, né, falhou, perdeu o primeiro amor. A segunda igreja é a igreja em Esmirna. Esmirna significa sofrida, perseguida, uma igreja que começou logo ali os fariseus, os judeus, eles começaram a perseguir a igreja e foi muito sofrida. Em Apocalipse 2, o verso de número 10, Apocalipse 2, 10. Senhor, vamos ler junto? Senhor, amém. Não temas coisas que em breve sofrer, por isso que o diabo está para lançar a prisão alguns dentre vós, para ser da prova, e tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, quem nunca sofreu perseguição ou sofrimento por causa da palavra, ou mesmo tribulação no nosso dia a dia? Sofremos, não é? Mas aqui fala, sê fiel até a morte. Sê fiel até a morte. Mas antes, fala assim, que sofrereis, né, tereis tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aqui é simbólico. Para mim, pode ser que 10 dias não seja suficiente. Precisa de 20, 30 dias, às vezes até um ano. Mas tem irmãos que com uma tribulação, logo ele percebe e ele já é restaurado. Então, irmãos, esses 10 dias... quer dizer, mostrar que o Senhor realmente ele quer trabalhar em nós. Não depende se vai demorar 10 dias, se vai demorar 20, mas o que ele quer é nos aperfeiçoar. Sabe? Dia a dia ele quer nos aperfeiçoar. Então, mas aqui ele fala, ser fiel até a morte. Em 1 Coríntios 10, 13, fala essa questão do sofrimento, né? Ele fala assim, não permitirei que sejais tentados além das vossas forças. Então nós vemos que o Senhor está sempre no comando de tudo. Ele está acima de todas as coisas. Né? Se nós, quando nós nos voltamos ao Senhor, aleluia, a vitória vem. Porque não é nossa, mas é do Senhor. A próxima igreja foi Pérgamo. Pérgamo, irmãos, nós vemos que a situação ali é a igreja, significa, Pérgamo significa casada com o mundo. Ou seja, o mundo entrou para a igreja E a igreja, infelizmente, se envolveu com o mundo. Foi ali na época de Constantino, no início do terceiro século, final do segundo. E então, aí a coisa realmente ficou traumática, ficou difícil, né? Interessante, vamos ler ali, Apocalipse 3, 8. Aliás, Apocalipse 3, 8 não, Apocalipse 2, 15. Vamos ler? Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. O que, que significa esses nicolaítas? Significa dominadores do povo. Então, a igreja em Pérgamo, apesar dela ter se misturado com o mundo, eles ainda condenavam uma coisa, que era os nicolaítas. Nicolaítas, em grego, significa nico significa dominar, e lao significa povo. Então, saiu a questão do sacerdote, né? Saiu e entrou, quando sai, entra a idolatria e entrou a prostituição. Se os irmãos forem ver ali, ali fala que se passaram a prostituição. A prostituição aqui é referente a buscar outros deuses, né? É deixar o verdadeiro Deus e buscar outros deuses. Então, a idolatria entrou. Quando entrou a idolatria, sabe o que a carta seguinte que veio? Foi de Tiatira. Aí a coisa descambou de vez. Sabe por quê? O sistema pastoral que ainda estava ali, ou mesmo sacerdotal antes, ele foi tirado totalmente. E foi substituído por uma mulher, não é? Nós conhecemos ali. E começou, Tiatira significa sacrifício contínuo, começou então sacrifício diário novamente, ou seja, aquele sacrifício que Jesus Cristo já fez por cada um de nós, foi tirado, foi deixado fora, sabe? E daí, sabe o que aconteceu por causa disso? O Senhor se afastou por 14 séculos. Por 14 séculos, o Senhor saiu de cena. E ficou essa prostituição e essa idolatria durante 14 séculos. Senhor Jesus. Vamos ler Apocalipse 3, o verso 1. Eu vou focar a parte B, mas vamos ler ele todo. Fala assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Aqui, irmãos, já é Sardes. Sardes, quando se atira, aconteceu com Tiatira aquela prostituição e idolatria, o Senhor afastou, o Senhor deixou por 14 anos, mas depois ele restaurou. O Senhor, ele é cheio de misericórdia, ele não desiste de nós. O Senhor tem um objetivo, e o objetivo é ter um corpo que o expresse aqui na terra. Certo? E ele não desiste, ele não desistiu. 14 séculos depois, ele chamou, então, a igreja de Sardes. E Sardes significa restauração ou remanescentes. São aqueles que estavam em Tiatira, mas foram recebendo a palavra e vendo que ali não dava mais. E saíram, então, foi os que saíram de Tiatira e foram para Sardes. Mas o problema, irmãos, que trouxeram ainda muitas coisas lá de Tiatira. Por exemplo, o batismo infantil. A palavra é bem clara, ela fala assim: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer. Ora, como que nós podemos entender que uma criança pode ser batizada com 7, 8 meses ou um ano que seja. Essa criança creu? Não. Ela tem que ter a decisão. Ela, quando ela crer, daí sim. Então, mas isso trouxe para Sardes. Sardes trouxe isso, o batismo infantil. Foi uma das coisas. E também o sistema pastoral. Trouxe o sistema pastoral de uma forma... Primeira coisa, né? Retirou, por exemplo, o pastor. O Senhor é o nosso pastor, né? Ele fala, eu sou, ali em João 10, que ele é o pastor, né? O pastor foi tirado. Veio lá de Tiatira. E daí é reverendo, ou excelência, ou excelentíssimo. Irmãos, então nós vemos que quando Cristo é tirado, tem problemas. E a igreja em Sardes teve problemas. Apocalipse, aqui no 3.1, fala assim, que tens, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, que busca o Senhor, que está buscando o Senhor, que tem comunhão com o Senhor, mas está morto. Senhor Jesus. E essas vezes pode ser a nossa situação. A gente vem para as reuniões, nos reunimos, mas, na verdade, qual é a nossa posição diante de Deus? Irmãos, esta palavra é uma palavra assim, de advertência para nós. Nós precisamos ter um coração para o Senhor, né? E depois nós vamos ver como que nós mostramos que nós temos esse coração para o Senhor e de que forma que nós mostramos isso. Senhor Jesus. Mas, irmãos, apesar de tudo isso, o Senhor não desiste, depois o Senhor levantou Filadélfia. E Filadélfia é justamente o amor fraternal. Em Apocalipse 3, o verso 8, vamos ler? Suas tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Filadélfia significa amor fraternal. Guardou o nome, guardou a palavra e não negou o nome. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa é uma característica da igreja em Filadélfia, né? O Senhor fala que ele abriu a porta e ninguém consegue fechar. Mas depois vem Laodiceia, que é a sétima carta. Laodiceia significa orgulho, opinião própria, ou então governo. Governo do povo ou governo de si mesmo. Cada um governando por si mesmo. E Laodiceia, irmãos, é onde começou a opinião. Laodiceia saiu de Filadélfia. Laodiceia, Filadélfia, o amor fraternal, a busca, o Senhor, a entrega total, mas depois começa e nós corremos esse risco. Ah, isso eu já sei, isso eu já ouvi. Ah, sabe? E nós caímos para Laodiceia. Então, essas sete igrejas de Apocalipse é uma demonstração de que todos nós temos que estar espertos diante da palavra, porque senão nós corremos esse risco, né, de cair. Senhor Jesus. Mas, irmãos, em todas essas cartas, em todas essas igrejas, tem vencedores. Em todas elas tem vencedores. Graças ao Senhor, né? Mas em Filadélfia, irmãos, é uma questão especial. A Filadélfia é especial para Deus. Por quê? Vamos ver Apocalipse 3:10, o que fala para a Filadélfia. Olha o que o Senhor faz. Apocalipse 3, o verso de número 10. Vamos ler junto? Porque guardaste a palavra da minha perseverança,
Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra.
Senhor Jesus, o que, que significa isso, guardarei da provação? É da grande tribulação. Irmãos, o Senhor está às portas, Ele está chegando. O Senhor não demora. Nós sabemos disso. Todas as coisas, ontem foi falado muito bem, né? Não há necessidade de repetir, mas nós vemos que todas as coisas estão fechando, né? Isso, a porta fechando cada vez mais para nós cristãos. Para o mundo está abrindo o que não tem tamanho, mas para nós cristãos está ficando cada vez mais estreita. Senhor Jesus. Então, irmãos, qual é a igreja dessas sete igrejas que é a igreja que o Senhor ama e em qual nós estamos? Filadélfia. É que nós estamos. Sabe? Agora a pergunta não é bem essa, em qual nós estamos. Estamos em Filadélfia, mas sou Filadélfia? Vivo Filadélfia? Não é questão de estar, mas é questão de ser, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, ali em Mateus 16, 18, o Senhor fala que Ele quer edificar a igreja. Esse é o objetivo do Senhor, né? E a igreja que Ele deseja é Filadélfia. É a igreja que Ele ama. Por quê? Porque tem amor fraternal entre os irmãos. Agora, para que nós cheguemos a esse ponto, precisa de três coisas. A unidade, né? Três coisas entre os irmãos. A unidade, a unanimidade e usar o Espírito. Se não usar o Espírito, irmãos, não tem como. Nem a unidade, nem a unanimidade. Precisamos usar o Espírito. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Então, agora, vamos voltar ali. Vamos ver o João 21, do 15 ao 17. Vamos dar uma olhada ali para a gente ver se agora a gente consegue entender esse versículo. Será que ali, nesse trecho, tem alguma coisa que fala do amor fraternal? Amém, tem mesmo, tem. E às vezes a gente passa batido, né? O Senhor pergunta, Pedro, eu amo o Senhor, eu te amo. Mas sabe o que o Senhor respondeu no verso 15? O Senhor fala assim, ó. Vamos lá? 21, o verso 15. Depois de terem comido, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Tem alguma coisa aqui de amor fraternal? O que é cordeiro? Cordeiro, irmãos, é um animal menos de um ano de idade. As pessoas apreciam a carne do cordeiro porque é uma carne nova, macia, e é realmente, não dá tempo da gente falar que a hora passa muito rápida. Mas eu, quando eu estava trabalhando em São Manuel, lá a base lá é a criação de ovelhas e cordeiros. E eu sempre achava que a carne de carneiro não era grande coisa. Carne de carneiro, uma carne meia forte, meia esquisita. Mas um dia convidaram lá, fizeram uma festa e fomos lá, né? A Secretaria da Agricultura. E fizeram uma carne de assada, carne de cordeiro. Eu nunca vi uma coisa tão boa igual aquela. Irmãos, e os cordeiros aqui, sabe o que, que significa? São os irmãos novos. Os irmãos que estão chegando. A carne, o cordeiro, ele precisava ser, como ele era um animal novo, menos de um ano, ele precisava de cuidado especial, alimentação especial, trato especial e atenção redobrada. Para esses irmãos novos, nós precisamos mostrar esse amor fraternal, né? Incentivar esses irmãos, cuidar desses irmãos, trazer esses irmãos, né? para que eles possam ser alimentados, possam ser cuidados, apacentados, amados, Senhor Jesus, dar uma atenção especial, né? Para quê? Para que permaneça. Se não tiver esse cuidado, esse amor fraternal, né, para com esses cordeiros, que são os crentes novos, geralmente é muito difícil de ficar, não é? Fica um que nem eu, um que nem o Flávio, um que nem o Adilson, que nós já tínhamos uma base muito boa da palavra de Deus. Mas quem não tem uma base boa da palavra de Deus, irmão, não fica. Se torna pesada demais. Então nós temos que ter esse amor fraternal e saber como tratar com esses irmãos, né? Ontem, hoje ele não está aqui, mas ontem estava aí um irmão que nós cuidamos muito dele, né, Flávio? O André. Uma bênção, né? O André, uma bênção. Graças a Deus, né? Mas dispensamos muito cuidado para ele. E nós precisamos disso, né? Precisamos de pensar. Agora, estão aqui os crentes novos. Então, nesse verso aqui, nós vemos que há o amor fraternal. E é com os crentes novos, os irmãos novos que estão chegando. Agora o verso de número 16, de Apocalipse 20, de João 21. Vamos lá? Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. O Senhor disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Não adianta só amar o Senhor. Pedro falava que ele, eu amo o Senhor. Mas ele fala: pastoreia. Irmãos, ovelhas ou carneiro já é um animal adulto, já é um animal crescido, já é um animal que sabe se alimentar sozinho, mas precisa de cuidados. Não pode deixar abandonado. E aqui, irmãos, refere-se a cada um de nós. Esses irmãos que já cresceram em vida, que já conhecem a palavra, que já sabemos alimentar sozinho, mas precisamos sermos pastoreados. Todos nós precisamos ser pastoreados. Todos nós precisamos de cuidado, independentemente de que faça 40, 50 anos que eu esteja na vida da igreja, ou que faça 10 anos, todos nós precisamos ser cuidados, pastoreados, um cuidando do outro, um fortalecendo o outro, um animando o outro, para prosseguir, né? Muitas coisas vêm, o inimigo faz isso para querer, né, deixar desanimado. E por isso, então, nós precisamos desse pastorear. Então, aqui, né, pastoreia as minhas ovelhas, está falando aos irmãos já que têm um conhecimento, já são sólidos na palavra, mas precisam estar sempre sendo ajudados, independentemente de qualquer coisa, né? Os irmãos responsáveis precisam também de ser, né, ter essa comunhão, ser que sejam pastoreados. Precisa. Todos nós precisamos. Sim, são as ovelhas, né? Precisam ser cuidadas também. E o verso de número 17. O verso de número 17, irmãos, daqui de João 21. Vamos ler junto? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Senhor Jesus, aqui, irmãos, se todos os irmãos que passaram por aqui estivessem aqui, e se nós tivéssemos já derrubado essa parede e ido até lá na rua, era suficiente para acolher todos os irmãos que já passaram por aqui? Não era, não era. Então, irmãos, aqui, eu também acho, e é verdade, é verdade. Então, irmãos, aqui, o Senhor está falando aqui no verso 17,
apascenta as minhas ovelhas.
São os irmãos desviados, que se afastaram, que estão distante, que estão desanimados, né? que não estão reunindo mais mesmo. Nós precisamos também ir atrás desses homens. O próprio Senhor Jesus, ele fala ali naquela questão, né? Quem é aquele que, quando ele está pastoreando, qual é aquele pastor que tem 100 ovelhas, mas uma se extraviou, não larga as 99 e vai atrás daquela uma? Então aqui, irmãos, é a questão de a gente também estar buscando, incentivando aqueles que, por algum motivo, não temos que, de forma alguma, querer saber por que que os irmãos pararam de reunir e não estão reunindo. Mas temos que incentivá-los a voltar, que nem o irmão falou agora, né? Só receber o Senhor e crer, sim, é muito bom, mas eu preciso fazer parte do corpo, não é? Preciso fazer parte desse corpo.
Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui no livro fala assim, que
toda autoridade nos foi dada. E o Senhor fala
ali em Mateus 28, 18 e o 19, ali ele fala que toda autoridade foi dada. Mas o comissionamento do Senhor para nós não está baseado na nossa capacidade. O problema é que às vezes nós achamos que está baseado na nossa capacidade, vamos pregar o evangelho achando, não, eu sei, vou falar isso, vou falar aquilo. Irmãos, pregar o evangelho precisamos, mas antes de pregar o evangelho, eu preciso viver o evangelho. Estou em Filadélfia, mas só estar em Filadélfia não resolve, preciso viver Filadélfia, né? Então, irmãos, o que nós precisamos é isso, é saber que o comissionamento que o Senhor dá para nós não está baseado na nossa capacidade, mas na autoridade que Ele nos deu. Amém? Amém. Aleluia. E cuidar também dos irmãos, por que que nós temos que cuidar um dos outros? Porque nós somos o corpo de Cristo, não é?
Não é se a minha cabeça, se o meu, a minha cabeça, o meu braço, alguma coisa acontece, que eu tenho que cuidar. Até se, olha, esse dedo aqui, se eu perder esse dedo, eu não vou conseguir tomar água, de jeito nenhum, sem esse dedo. Não tem como. Então, irmãos, é um corpo, e esse corpo precisa ser cuidado, ajustado, animado, né, para que nós possamos prosseguir. Qualquer probleminha nós temos que estar. Então, isso é amor fraternal. É o que a mensagem fala que nós precisamos, né? E
então, o que fala assim, que cuidar dos irmãos, porque somos parte do corpo, porque pertencemos a esse corpo, e que todos necessitam desse cuidado. Aqui fala assim, até mesmo os líderes precisam receber esse cuidado. Todos nós precisamos desse cuidado. Agora, cuidar dos irmãos é amar o Senhor, né?
É amar o Senhor. Às vezes eu quero amar o Senhor para mim cuidar dos irmãos, mas a prova que eu dou de que eu estou cuidando dos irmãos é porque que eu amo o Senhor é porque eu cuido dos irmãos, né?
Aqui fala assim, ó, em João, 1 João 4, 20, fala assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso.
Senhor Jesus. Então, irmãos, é Filadélfia. Filadélfia é amor fraternal.
É amar os irmãos.
Senhor Jesus.
Que o Senhor possa nos dar luz, nos mostrar realmente, né? Que...
E aí a igreja, irmão, nós vimos lá 7 igrejas. A questão da igreja é... A igreja, ela não é terrena. Nós estamos aqui, mas ela não é terrena.
Ali na transfiguração, em Mateus ali 17, 1, quando o Senhor levou Pedro, Tiago e João, né, eles foram para um alto monte, e lá o Senhor se manifestou para eles, né?
Então, a igreja, apesar de nós estarmos na terra, mas nós temos que estar na esfera celestial. As coisas do mundo não podem nos afetar.
Senhor Jesus.
Mas a pergunta é a seguinte, mas por que que ainda temos muitos problemas? Né? Por que que temos muito problema ainda? Sabe por quê? É por causa da nossa vida da alma. Ontem foi falado também sobre isso. Né? O problema da nossa vida da alma. Eu acho, eu penso, e nós precisamos esquecer disso. E ter um viver realmente celestial. Né? Nós estamos na terra, mas com os olhos colocados nos céus. Tem um hino, né? É o próximo hino que nós vamos cantar. Vamos cantar? Vamos lá. É o S98. E no S98, ele fala assim, embora na terra eu viva, tenho os olhos postos nos céus. Deus, ao me criar, tinha em vista plano eterno que concebeu. O Senhor quer avançar, todas as cidades e firmar, o seu testemunho e expressão, ter com o homem plena comunhão e completar a sua obra de restauração que ele começou com a igreja em Sardes. Mas ele quer completar essa obra com Filadélfia. Aleluia. Que Deus nos abençoe. É isso, irmãos. Amém.